9:38, no próximo sábado, dia 2 de setembro, a Regional de Maringá da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo irá realizar um evento sobre novas patologias, sofrimento psíquico e problemas alimentares. Os participantes do evento também poderão participar de um debate sobre o filme A Baleia. Para falar sobre este evento, nós vamos conversar ao vivo com a psicanalista Luciana Sadi, que está com a gente ao vivo em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito bom dia, tudo bem?
Tudo bem, bom dia.
Bom, que novas patologias são essas e qual a relação com os problemas alimentares?
Olha, são as patologias que são chamadas de passagem ao ato. A gente chama esse grupo de patologias que tem a ver da drogadição, o cutting, que são quando os pacientes se cortam, os problemas alimentares, que tem como base a bulimia, a anorexia e o distúrbio compulsivo de alimentação, as compulsões em geral, né, todo tipo de compulsão, por isso que também entra a drogadição, são chamadas de novas patologias, porque elas têm uma ligação importante com a própria cultura. Então, antigamente, a gente costumava pensar nas patologias, nas psicopatologias, como sendo apenas de orientação endógena, digamos assim. E hoje a gente percebe que esse grupo de patologias, o aumento desse grupo de patologias está ligada a uma etiologia cultural também, não só intrapsíquica, não só infantil, no sentido da formação do psiquismo.
Isso significa que, num grupo de jovens, se alguns jovens são ansiosos, têm algumas dessas patologias que você citou, outros jovens que queiram participar dessa tribo, participar culturalmente, então, desse grupo, também acabam desenvolvendo?
Eu acho que assim, quando a gente vai falar na adolescência, a grupalidade na adolescência é uma característica muito importante. Não necessariamente acabam desenvolvendo, mas podem vir a desenvolver. Mas veja, se você nem precisa chegar nos jovens, né? A gente pode pensar no nosso ritmo da vida. Se você tem uma mãe hoje, amamentando sua filha ou seu filho, e com medo que ele engorde, e pensando como você vai controlar a alimentação dessa criança desde a hora que essa criança nasce, com medo que a menina seja gorda, ou com medo que o menino seja gordo, tudo isso vai influenciando, influenciando a construção desse psiquismo que vem desde a infância, essa construção, né? Ou são influências familiares, não só na juventude, mas é porque a família também ela acolhe, ela também transmite a cultura, né? O tempo todo.
Uhum. Nossa, isso é muito sério, né? Como é que está sendo tratado pela psicanálise esses problemas?
Então, a psicanálise vem tentando compreender esses problemas, mas eu acho que assim, tem um grupo de analistas que desde a década de 70... do século passado, começou a trabalhar em cima do que eu venho a chamar de mentalidade de dieta, para poder compreender como a dieta afetava a vida das mulheres e depois dos homens, né? E qual a forma que a dieta tomava, que a dieta criava ou contribuía muito para criar esses distúrbios que a gente nomeou aqui no início, a bulimia, a anorexia, o transtorno compulsivo de alimentação, calcado na dieta. A dieta é uma prática do século XX, mas que no século XXI, e já no final do século XX, explodiu a prática. Ela dominou todos os campos da medicina e da saúde, E ela tem malefícios muito importantes. Não existe um distúrbio alimentar que não tenha, em algum momento, a pessoa não tenha feito uma dieta. Quase todos começam com dietas, inclusive. Não todos, mas quase todos os sintomas dessa ordem começam com dieta. Então, esses analistas colocaram no divã, digamos assim, as próprias dietas. E os achados que eles tiveram nos anos 70 depois foram confirmados pelos nutricionistas que trabalham com nutrição comportamental ou com intuitive eating, fazendo essa crítica às dietas como uma das grandes causadoras desses distúrbios.
Uhum. E esse assunto será tratado, então, nesse evento no sábado?
Sim, será também. Esse, vários assuntos ligados às questões alimentares serão tratados no evento de sábado.
Aí vocês escolheram o filme A Baleia para um debate.
Sim, o filme A Baleia.
E porque, bom, para quem não assistiu esse filme, ele fala sobre uma questão também de distúrbio alimentar, né, do personagem principal.
Sim. Uhum. Então, o personagem principal, ele está assim, bastante gordo, e ele está nos seus últimos dias, não vou dar um spoiler, né? Não tem como não dar, mas ele está nos seus últimos dias de vida, e o filme acompanha esses últimos dias de vida, e ele vai indo e voltando no tempo para a gente poder entender o que aconteceu com esse homem, o que o levou a chegar à obesidade mórbida, mas também o que o levou a chegar numa melancolia muito grande, porque muitas vezes nesses quadros a gente tem associado a melancolia a esse, aqui inventar uma palavra, a esse engordamento muito forte de alguns dos pacientes, né, que sofrem com esses problemas. O filme faz uma análise muito profunda das condições de vida desse homem. E é um filme muito poético também, o ator ganhou o Oscar de melhor ator, e a gente vai dar vai fazer uma análise desse filme. Eu aqui em São Paulo coordeno o ciclo de cinema e psicanálise, junto ao MIS, que é o Museu de Imagem e do Som, e com a Folha de São Paulo. Eu sou analista da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, então essas três entidades coordenam. Eu coordeno o ciclo junto com essas três entidades. Então, eu vou trazer um pouco do que eu tenho aprendido a fazer no ciclo de cinema também nessa exposição sobre o filme A Baleia.
Uhum. E como, como fazer para participar desse evento? É um evento online?
Não, ele é um evento presencial em Maringá. E para você participar, você precisa se inscrever nesse evento. Eu vou dar aqui o telefone. Acho que tem um telefone ou um WhatsApp, estou procurando aqui nas minhas...
A gente divulga também depois esse WhatsApp. Tá. Então, é um WhatsApp, é isso? Para se inscrever.
É um WhatsApp, só que eu não estou encontrando.
A gente divulga depois. Tá, a gente coloca no nosso site, então, o caminho para a inscrição... Para participar. Agora, quantas vagas? Há um limite de vagas?
Olha, eu acho que tem por volta de 100 vagas. E ainda há vagas para inscrição, sem problema nenhum.
Uhum. Bom, a sociedade, pelo menos os especialistas falam muito isso, que a sociedade cobra muito da pessoa que está acima do peso, como se ela não tivesse vontade, força de vontade para emagrecer, né? O psicológico é afetado por esse senso comum?
Muito afetado. Isso a gente chama hoje de gordofobia. Essa cobrança, ela culpa o sujeito pelo sofrimento que ele carrega. Então, isso aumenta ainda mais o isolamento e a depressão desses pacientes. Eles não são culpados pela gordura que carregam de jeito nenhum. A sociedade tem que olhar para eles como pessoas que podem estar em sofrimento psíquico. Nem toda gordura ela é ruim para a saúde. Acho que isso também é preciso reforçar. Há muitos magros com problemas de saúde. Não são só os gordos. E há muitos gordos que não têm problema de saúde, né? Mas a nossa sociedade, ela olha para aquela pessoa que está um pouco mais gorda ou que está muito gorda e culpa ela de ser preguiçosa, de ser moralmente, sei lá, moralmente incapaz. É como, e aí isso deixa o sujeito ainda com uma tendência a ficar mais isolado e mais deprimido, né? Nos nossos estudos não são assim. As pessoas têm corpos diferentes, constituições diferentes desses corpos. É, não estão necessariamente doentes, como a maioria das pessoas acham. Há também magros doentes, mas a gente vive numa situação de muito preconceito. Inclusive, algumas vezes, até os médicos tratam com muito preconceito os pacientes. E isso vai agravando esses sintomas e vai agravando o isolamento. Se você chega numa consulta médica e você tem sobrepeso ou está mais gordo, o médico vai olhar para você em geral e vai mandar você emagrecer. É, sem perceber, sem saber se você está bem ou não de saúde, como é que você se relaciona com esse peso. E como o emagrecimento é muito difícil, não emagrecer em si, você faz uma dieta, você emagrece, mas passado um tempo, você engorda de novo. E você engorda, em geral, depois de 2 anos, para quase 90% dos pacientes, 10% a mais de peso do que você tinha antes da dieta. Então, a cada dieta que você faz, você tem um descontrole da sua fome, um descontrole e depois um aumento do seu peso, e você fica cada vez mais distante dos sinais básicos de alimentação. Os sinais básicos são fome, saciedade e prazer em comer. E quanto mais distante desses sinais, mais perturbado se torna o seu comer. E hoje a gente tem técnicas, tem tratamentos para ajudar os pacientes a resgatar esses sinais básicos para que eles não façam dieta. Porque para a maioria dos casos, a dieta vai agravar o problema em vez de ajudar a trazer uma solução.
Quando a gente fala em dieta, a gente está falando naquela dieta que restringe a alimentação, que restringe o tipo de alimento que você pode comer, porque existem especialistas que dizem que você pode comer de tudo, desde que sem excesso.
Quando a gente está falando de dieta, a gente está falando de restrição, de privação, está falando de controle social do corpo e da alimentação. E basicamente é isso. Esses outros nutricionistas, ou a própria nutrição comportamental, a nutrição do intuitive eating, que trabalha mais com os sinais do paciente e menos propondo o que ele deve ou não deve comer, esse tipo de trabalho não vai trazer transtorno alimentar.
Ah, entendi.
Entendeu?
Entendi. Bom, e a psicanálise vê uma solução para este caminho que a cultura da dieta está trilhando?
Então, isso que é interessante, né? Nos anos 70, foram psicanalistas e não nutricionistas, americanos e ingleses, que começaram a rever a prática da dieta. Acho muito interessante que não tenham sido nutricionistas, mas psicanalistas que tenham colocado essa prática, digamos assim, no divã, e estudado a fundo ela. Então, sim, a psicanálise tem várias propostas de tratamento, desde a psicanálise tradicional até a psicanálise que faz algumas alterações na técnica para atingir esses sintomas, e tem tido bons resultados. Veja, a gente não pretende emagrecer o paciente. Uhum. A ideia não é essa. Ele pode até vir a emagrecer, mas o que a gente pretende é que ele fique menos impulsivo, que ele pense melhor nele, nos sinais básicos de alimentação dele, que ele consiga distinguir o que ele quer comer do que ele não gostaria de comer, como a fome dele se apresenta, a saciedade, como ele está desorganizado ou muito impulsivo. Isso tudo a psicanálise trata, né? O que os psicanalistas dos anos 70 do século passado perceberam é que a dieta ela era iatrogênica. Se ela fosse um remédio, ela seria proibida pela Anvisa, porque ela causava muito mais mal do que bem.
Impressionante.
Só que a prática médica continuou recomendando dieta. Eu brinco com os meus alunos que Não é possível, não existe uma recomendação científica que fale que você precisa comer meia cenoura ralada ao meio-dia, uma maçã. Estou falando daquela prescrição super restrita que ainda existe, né? Mas se você fosse um homem grego, ou se eu fosse uma grega do século 5 antes de Cristo, jamais uma pessoa jamais se submeteria. Você não é escravo, você é um homem livre. Você precisa desenvolver seu próprio saber. Você jamais iria se submeter a uma recomendação dessa ordem. Não que os gregos não tivessem recomendações sobre o bem viver, mas jamais com uma tal submissão em que o seu saber ficasse distante, ficasse alienado de você mesmo, né? A prática da dieta, ela aliena o sujeito da coisa mais básica que ele vive, que ele come todos os dias para sobreviver. Então, ele precisa aprender sobre ele mesmo, também sobre as comidas, sobre o que faz bem, o que faz mal. E as dietas, elas vão alienando o sujeito de tudo isso. E uma análise, a psicanálise pode ajudar os sujeitos a recuperar esses saberes e a não se alienar de si mesmo e dos seus próprios impulsos.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia.
Obrigada a você também, Luciana. Bom dia para todos.
Nós conversamos com a psicanalista Luciana Sadi, falamos sobre o evento que será realizado nesse sábado, Novas Patologias, Sofrimento Psíquico e Problemas Alimentares, um debate também sobre o filme A Baleia. Um evento será realizado aqui em Maringá, será presencial e será realizado nesse sábado. Então, daqui a pouquinho no nosso site você encontra o número de WhatsApp para informações e inscrições.